Você sabia que cibercriminosos podem estar de olho em sua câmera de segurança instalada dentro de casa? Mas há pesquisadores na UEL buscando ferramentas que possam blindar aparelhos, como as Smart TVs, com até 95% de precisão. Os desafios da cibersegurança e a proteção da nossa privacidade é o assunto do podcast Conexão Científica, hoje com o professor doutor Bruno Bogás Zarpelão.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida.
Você sabia que a inteligência artificial pode atuar como a guardiã invisível dentro das nossas casas? Vitor Bezerra, Victor Turrisi, Bruno Zarpelão, entre outros autores, comprovam em um de seus estudos que a IA é capaz de proteger aparelhos como câmeras, smart TVs, entre outros, de ataque de hackers. No entanto, a expansão da IA para áreas de saúde, de finanças e da educação atrai ameaças e cria grandes riscos à nossa privacidade. Sobre esse assunto, conversamos hoje com o professor Dr. Bruno Zarpelão. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado pelo convite.
O professor Bruno Zarpelão é bacharel em Ciências da Computação pela UEL, doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp e Universidade da Beira Interior de Portugal, onde atuou por um ano, com pós-doutorado em Londres e é professor associado do Departamento de Computação da UEL e um dos coordenadores do Grupo de Pesquisa em Gerenciamento e Quantificação de Segurança. Suas pesquisas estão voltadas para cibersegurança, inteligência artificial e internet das coisas. Foi semifinalista de um prêmio global de cibersegurança. Vamos conversar sobre cibersegurança e privacidade no aprendizado de máquinas, tema de seu projeto atual, professor.
Bom, vamos lá, então.
Nós enfrentamos um dilema quando pensamos em IA. Ao mesmo tempo que sabemos das facilidades que ela proporciona, temos medo de colocar a nossa privacidade em risco. Como as pessoas poderiam ajustar os níveis de privacidade aplicados aos dados compartilhados, professor?
Bom, o primeiro ponto aqui é que esses aplicativos que nós utilizamos no dia a dia, nem sempre esse ajuste de privacidade ele é acessível para quem está usando. Às vezes tem que entrar numa opção lá que está um pouco mais escondida, é um pouco mais difícil. Então a regra de ouro é não compartilhar nada pessoal, nada íntimo. As pessoas às vezes têm costume de compartilhar fotos para tentar fazer alguma coisa, né, uma ação, uma modificação nessa foto, às vezes uma foto íntima, fotos que envolvam familiares, hábitos do dia a dia, dados bancários, dados de saúde, já vi pessoas que colocam um exame que fez lá para ver qual é a resposta. Tudo isso deveria ser evitado ao máximo porque nós não temos controle sobre o que é feito com esses dados depois que eles saem das nossas mãos e vão para esses aplicativos. A regra de ouro seria essa.
Sem o mesmo ambiente cibernético ou aplicativos, algumas pessoas decidem aplicar regras rígidas de privacidade e outras deixam tudo aberto. Essa mistura de perfis pode acabar afetando o aprendizado da inteligência artificial ou a segurança de todo o sistema, professor?
Não. O primeiro ponto é que, assim, para que fosse afetado esse processo de aprendizado que é feito pela inteligência artificial do lado de quem fornece o aplicativo, precisaria que muita gente não compartilhasse nada, né? Então, seria um movimento muito drástico. Segundo, que hoje já há soluções tecnológicas para que nós possamos compartilhar algumas coisas sem que a gente tenha que revelar detalhes íntimos nossos. Nosso celular já deveria ter tecnologia para isso. A ciência já conhece maneiras de eu compartilhar, por exemplo, rota que eu fiz, né, de carro, alguma coisa assim, para ajudar a alimentar essa IA, sem que eu dê detalhes de onde eu moro, quem eu sou, esse tipo de coisa. Isso já é possível. E tem outra questão também. Se as empresas precisam dos nossos dados, elas têm que ser um pouco mais claras sobre como elas vão utilizar e até sobre uma contrapartida que elas dariam para a gente. nós vemos hoje o aplicativo principal, o ChatGPT, uhum. né? A OpenAI, que é quem faz o ChatGPT, não pediu nada para ninguém. Ela saiu pegando dados, até grandes empresas como jornais, etc. Alguns têm processado, porque eles simplesmente foram lá, pegaram cópias desses jornais, livros, etc. e usaram sem pedir permissão para ninguém. E o correto seria eles terem pedido permissão, ter comprado esses dados. E aí cada um faz sua escolha se quer compartilhar ou não.
Pensando nas ameaças internas, quais abordagens a ciência tem desenvolvido para conseguir detectar e impedir ações de criminosos cibernéticos, que muitas vezes estão escondidos nesses ambientes de aprendizado compartilhado?
Bom, o primeiro ponto aqui é que normalmente nós tentamos evitar que esse hacker entre no ambiente. Então, toda vez que o usuário, né, a pessoa está usando um aplicativo desse, tem que colocar lá o nome dela, ou e-mail e senha, ali já tem um controle para evitar que alguém que não deveria estar naquele ambiente esteja naquele ambiente. Por isso que nós todos devemos tomar muito cuidado com as nossas senhas, todos aqueles mecanismos que muitas vezes mandam um código por SMS. Tudo aquilo tem que ser feito com bastante cuidado, porque ali é a barreira de entrada para que o hacker não entre. Se o hacker entrar, aí há outras tecnologias que vão normalmente analisar comportamento interno desses ambientes. Todo computador, toda a rede de comunicações tem uma série de parâmetros que nós podemos monitorar para entender se o comportamento ali é normal ou não. Uhum. Então, desde o funcionamento básico do computador, consumo de energia, né, a memória, os arquivos que tem lá dentro, quem está acessando, esse tipo de coisa, até comportamento do próprio usuário. Por exemplo, se você está fazendo uma transação com cartão de crédito num horário estranho que você não costuma fazer, tudo isso pode ser monitorado usando inteligência artificial para poder perceber que tem alguma coisa errada acontecendo e aí impedir esse hacker de agir.
A coluna Conexão Científica tem o desafio de contar aos nossos ouvintes qual é a relevância das pesquisas desenvolvidas na universidade no dia a dia das pessoas. Sendo assim, professor, por que suas pesquisas são importantes para a sociedade?
Bom, primeiro, formação de recursos humanos. Nós formamos recursos humanos hoje aqui na UEL, nessa área, com alta capacitação técnica. Nós temos exemplos de alunos que fizeram, por exemplo, mestrado com a gente e foram trabalhar depois em multinacionais que estavam desenvolvendo exatamente esse tipo de solução. Uhum. E é até interessante a história porque eles apresentaram durante a entrevista de emprego a dissertação de mestrado. Uhum. Foi isso que a empresa se interessou, porque é um tipo de profissional que não é formado em grandes quantidades. Uhum. A gente tem, então, dá essa oportunidade, né, para a sociedade, para que as pessoas possam se formar na UEL e ter uma carreira desse tipo. O outro ponto é que é importante que no Brasil a gente comece a desenvolver esse tipo de tecnologia internamente. O mundo mudou muito, né? Nós temos um monte de conflito geopolítico acontecendo, uhum. E a maioria desses dispositivos de segurança são fabricados em países como Estados Unidos, alguns no Japão, e é importante que nós tenhamos soluções domésticas, porque nós não sabemos até quando nós vamos poder confiar em outros países, a situação está um pouco complicada, né? E a gente precisa investir nisso. Um terceiro ponto é que o computador está em tudo hoje. Uhum. Antes a gente tinha essa preocupação com segurança, mas era o antivírus naquele computador que ficava parado lá em casa, que a gente usava de noite para resolver alguma coisa. Agora não, todo mundo tem um celular e todos os serviços da sociedade estão ligados no computador. Então, hospitais, usinas de energia, tudo isso tem que ser protegido. E aí o tipo de pesquisa que a gente faz ajuda a alimentar também as soluções tecnológicas que vão proteger esses ambientes.
E proteger nosso país também.
Sim.
Além de proteger as pessoas, também protege a segurança do país.
Sim, essa guerra que nós estamos tendo agora ali, que envolve Irã e Estados Unidos, uma das frentes da guerra é a cibernética. Está acontecendo muita coisa relacionada ao espaço cibernético. Então, nós percebemos que tem uma questão de soberania nacional também, de defesa. É um ambiente que saiu do mundo só dos computadores e veio para o mundo físico, para o mundo real.
Então, não há como nós ficarmos alheios à inteligência artificial hoje em dia, né? A importância dela na nossa vida.
Sim, são dois pilares que nós temos hoje, é a inteligência artificial e a cibersegurança. Uhum. São dois pontos que não tem mais como nós ignorarmos e falarmos que não me importo com isso. Todos nós somos afetados, direto ou indiretamente.
Professor, quais têm sido os desafios enfrentados pelo senhor e sua equipe para realizar as suas pesquisas?
Bom, eu acho que o principal desafio que todo mundo que trabalha nessa pesquisa enfrenta é a disponibilidade de dados. Então, normalmente o que nós fazemos é tentar gerar dados que simulam essas situações em laboratório. E aí é um trabalho complicado, árduo. Em alguns casos muito específicos, algumas empresas compartilham.
Uhum. Né?
Aí há uma anonimização de todos esses dados, há uma retirada de tudo que é sensível, e aí às vezes descaracteriza um pouco.
Uhum.
Mas faz parte do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Né? Todo mundo sabe que esse é um problema, é um abacaxi que a gente tem que descascar, não tem jeito.
Quando você diz dados sensíveis, são dados importantes, privados ali da empresa, que não poderia vazar de forma alguma.
Sim, porque a empresa não pode simplesmente falar assim, toma aqui meus dados.
Uhum.
Antes ela tem que fazer uma análise muito, se ela decide compartilhar, ela tem que fazer uma análise muito criteriosa para ver tudo que ela precisa retirar dali para que não tenha algum comprometimento.
Se alguém, alguma empresa ficou interessada em seu projeto, como pode entrar em contato com o senhor e sua equipe?
Principalmente pelo meu e-mail, que é o brunozarpelão@uel.br.
Obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade.
Eu sou Dircel Kyler. Hoje conversei com o professor Dr. Bruno Bogaz Zarpelão em Conexão Científica, a Universidade Pesquisando e Inovando para Transformar a Sua Vida. Esta coluna tem a supervisão da equipe de jornalismo da Rádio UEL FM.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kyler. Coprodução, professor Frederico Garcia Fernandes. Contatos com esta coluna pelo e-mail conexãocientifica@uel.br. Instagram @conexãocientificauel.